Seu Estado na Tribuna. Os discursos dos senadores sobre a sua região.
O Mato Piba, região de desenvolvimento que abrange parte do Maranhão, o estado de Tocantins e trechos do Piauí e da Bahia, voltou a ser tema de discursos no plenário do Senado. Regina Souza, do PT do Piauí, foi autora de um pedido de audiência pública sobre o Mato Piba na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e relatou em plenário as denúncias de agravamento da situação fundiária com a implantação de projetos de desenvolvimento rural na região. Indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais e pequenos produtores do Mato Piba denunciaram também o assoreamento de rios, a contaminação e até a privatização de aquíferos.
Empresas fazendo piscinões, captando água dos aquíferos, logo vai faltar essa água para quem precisa. Fiquei especialmente tocada com o discurso de Gecília Krukoi, líder indígena da nação Kraô. Ela denunciou que as comunidades tradicionais nunca foram chamadas a discutir o projeto e hoje já enfrentam dificuldade em manter suas estratégias locais de produção e de sobrevivência. Foi um grito de alerta e um grito de pedido de socorro.
A BR-135, rodovia que corta os estados do Maranhão, Piauí, Bahia e Minas Gerais, tem trechos em condições ruins para o tráfego e obras que começaram e não foram finalizadas. A pavimentação do trecho entre Montalvânia e Monte Rei, no norte de Minas, por exemplo, foi retomada somente em agosto deste ano, 5 anos depois da obra ter sido iniciada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O senador Pinto Itamaraty, do PSDB do Maranhão, que faz parte da recém-instalada Comissão de Acompanhamento das Obras Inacabadas, diz que há problemas também em trechos maranhenses da rodovia e espera que a comissão possa ajudar na continuidade de obras importantes para o país.
E essa comissão ela vai exatamente buscar entender para apresentar um relatório de tal forma que a gente possa buscar a viabilidade da continuação dessas obras. Isso acontece no Brasil inteiro. Vai obra de todas as naturezas. Por exemplo, no estado do Maranhão, nós temos a BR-135, que foi parada várias vezes, que tem aí como responsável principal o DENIT, por falta de pagamentos, algumas empresas quebraram os contratos. E esta comissão, ela vem numa hora oportuna, para que a gente possa buscar todos os responsáveis para uma discussão e buscar os caminhos viáveis necessários para a continuidade dessas obras.
A comissão que acompanhará obras inacabadas é presidida pelo senador Ataídes de Oliveira, do PSDB de Tocantins. Sérgio Petecão, do PSD do Acre, também destacou a importância do trabalho da comissão para as rodovias de seu estado.
Essa nossa BR-364, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, é um afronto. A população do meu estado foi gasto bilhões de reais. Até hoje essa obra não foi inaugurada. Não precisa ser técnico, não precisa ser especialista, não precisa ser engenheiro, que ali foi uma das maiores sangrias, uma das maiores roubalheiras que existiu nesse país, foi o desvio de recursos daquela BR-364.
Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, que preside a Frente Parlamentar de Logística, elogiou o anúncio pelo governo federal da retomada de 1.600 obras que estão paralisadas em todo o país. Fagundes, que também participa da Comissão de Acompanhamento das Obras Inacabadas, citou alguns municípios mato-grossenses que deverão ser beneficiados.
No meu estado, o estado de Mato Grosso, serão retomadas 55 obras. Eu quero destacar aqui na minha cidade natal, Rondonópolis, a Praça Rondonópolis, também o Centro de Iniciação ao Esporte. Na cidade de Sinop, são várias obras, e dentre elas o Centro de Iniciação ao Esporte de Sinop. A nossa capital, Cuiabá, a restauração do casarão lá na rua Pedro Celestino. A cidade de Colniza, são 5 creches começadas ao mesmo tempo e nenhuma pronta. Então isso representa realmente o desperdício do recurso público.
Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, pediu providências do governo amazonense para a crise na saúde no estado. De acordo com a senadora, 3 mil médicos estão com salários atrasados. Faltam medicamentos e estrutura de atendimento e o serviço aeromédico, que usa aviões para transportar pacientes em situação grave, foi suspenso.
E eu aqui estou falando no estado do Amazonas, em que muitos, a maioria dos nossos municípios, nós só temos acesso através ou dos rios ou do transporte aéreo. Pois bem, o governo suspendeu o transporte aéreo para pacientes em situação gravíssimas, o que significa, em outras palavras, determinar a morte desses pacientes que dependem de uma assistência de urgência para poderem ter suas vidas preservadas.
Seu Estado na Tribuna. os discursos dos senadores sobre a sua região.